Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ex Libris, o podcast do Clube do Livro da Ditec, a Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil. Eu sou Mariana Araújo e estou aqui com os colegas Isadora, Felipe Windmiller, Luiz Kowalski, Wellington José e William Silva para debater a obra Blade Runner, do escritor estadunidense Philip K. Dick, um dos grandes nomes da ficção científica. Mas antes de começar o nosso bate-papo, vou ler uma breve sinopse para situar os nossos ouvintes. Inspiração para um dos maiores clássicos do cinema, este romance é de autoria do prolífico e revolucionário Philip K. Dick, um dos maiores expoentes da contracultura na ficção científica durante as décadas de 60 e 70. Rick Deckard é um caçador de recompensas, vivendo em uma São Francisco decadente, coberta pela poeira radioativa que dizimou inúmeras espécies de animais e plantas. Um novo trabalho pode ser o ponto de virada para melhorar seu padrão de vida e realizar seu sonho de consumo, uma ovelha de verdade, para substituir a réplica elétrica que ele cria em casa. Para isso, Deckard precisa perseguir e aposentar seis androides que estão foragidos, se passando por humanos. Mas as convicções do detetive podem mudar quando percebe que a linha que separa o real do fabricado não é mais tão nítida quanto ele acreditava. Em Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, título original deste livro, Philip K. Dick cria uma atmosfera sombria e perturbadora para contar uma história impressionante e abordar questões filosóficas profundas sobre a natureza da vida, da religião, da tecnologia e da própria condição humana.
Eu vou começar para ninguém ficar muito tímido, só para entender, né, como é que funciona. Eu comecei a ler a obra e eu não sou a maior fã de ficção científica, né? Eu vou falar bem a verdade aqui. E aí, quando eu comecei a ler aquela descrição longa sobre o sintetizador de humor, ai, humor 584, depois eu mudei para 93, e depois botou no 7, eu falei, meu Deus do céu, vai ser isso o livro inteiro, eu não vou aguentar, como é que eu vou ler isso até o final? E aí eu demorei para engatar por causa disso. Eu achei que fosse ter muito detalhezinho de tecnologias que o autor criou na cabeça dele, né? E aí logo depois eu engatei, mas esses primeiros parágrafos assim me geraram um desconforto, assim, para ser bem sincera com vocês. Foi assim também? Ou vocês já entraram de vez, engataram assim, de vez na leitura? Como é que foi?
Acho que eu tive um pouco essa impressão também. Os primeiros capítulos foi um pouco mais demorado, assim. Eu acho que também aquela introdução ao universo e pega esses pormenores até se situar e começar a montar na própria cabeça. Mas depois ele fica bem mais rápido, tem bem mais outros personagens, outros diálogos. Então eu achei um pouco mais dinâmico, assim. Mas eu tive a mesma impressão mesmo.
Eu acho que todo início de livro é mais ou menos assim, né? A gente começa e não entende nada, né? E aquela parte que ele fala ali de empatia da caixa, o que que é isso, né? O que que é Messi? Até que o Felipe falou no grupo, né? Falando sobre isso, né? Quem que é isso, né? É uma entidade, é um Deus, né? O que que é isso, né? E isso impacta mesmo. A gente fica, será que eu vou continuar? O que que é isso, né? É bem por aí, é bem por esse lado mesmo.
É assim, falando por mim, assim, eu tenho tentado ler inglês, né, para treinar. Aí, assim, aí eu sei que eu fui lendo, acho que eu li o primeiro capítulo, eu tava com a sensação de não estar entendendo nada, assim. Aí no segundo, que começou a parte daquele rapaz, acho que é Isidore, né, que ele tem um problema mental, assim, é um especial. E aí ele começou a falar do lance, um mundo de fantasia, assim. Aí eu desisti de ler inglês e comecei a ler em português. E mesmo em português, assim, eu fiquei muito confuso, assim, os primeiros capítulos, assim, tava difícil, assim, de acompanhar, assim, as coisas.
Eu fui entender que era essa caixa de empatia só lá para o meio do livro, porque eu fiquei sem entender. O Isidoro estava saindo para o trabalho, de repente ele estava nessa caixa. Eu falei, gente, que diabo de caixa é isso que eu não consegui localizar aqui? Que ele não estava no apartamento dele, ele não estava indo para o carro. De repente ele está numa caixa, de repente ele está levando pedradas fora da casa dele, tem uma colina, como assim? Fiquei sem entender absolutamente nada. O começo do livro gerou esse desconforto, né? Como se a gente tivesse caído de paraquedas num universo completamente maluco mesmo, né? E aí você fica, o que é isso? Mas aí ao longo a gente vai entendendo, vai se situando melhor. Mas o começo realmente, até eu entender o que era essa caixa de empatia, demorou.
Mas eu acho que até pro final, assim, ainda fica, ela não é, tipo, totalmente explicada, não sabe se é, tipo, um VR, assim, alguma coisa que a pessoa vê, mas ela manipula através de uns manetes, assim, acho que é, acho que parte da graça de ser algo não totalmente explicado, mas às vezes a gente fica, tá, mas como é que funciona isso aí, sabe?
Então, o legal dessa abordagem é que o cara te literalmente joga de meio de paraquedas no meio da situação e espera que você entenda como ele entende, como os personagens já estão ambientados, né? E a pessoa realmente leva um tempo para se aclimatar, digamos assim. E eu acho legal porque não precisa explicar muito, né? Ele não explica o que é a caixa, não explica o que é a Mersa, não explica... Ele assume que você sabe. E aí você acaba sabendo, né? Um tempo. Fica meio perdido no início, mas acaba sabendo. Que é o que acontece com todo mundo em qualquer situação que você muda da sua zona de conforto para uma zona que você não conhece ainda. Então, eu acho que é um recurso literário, não sei se tem nome, não sei se realmente é, mas eu já percebi isso em outras obras do autor, tá? O filme Quem Vê também vai ver que é bem parecido com isso. Você é jogado lá no meio lá, e você tem que aceitar e entender, para depois compreender, né? Por isso que eu recomendei para quem lê esse livro, ler de novo, ou o filme também ver de novo, porque você não consegue entender o ambiente todo da primeira vez, sabe? Eu comparo com você numa cebola, você vai descascando. Então, para chegar no âmago da cebola, leva um tempinho. Então, eu fiz isso, né? Eu já tinha lido esse livro vários anos atrás, vários mesmo, pode pôr aí 20 anos, talvez mais. E já não lembrava dos detalhes, né? E sempre que você lê, vê mais alguma coisa, igual o filme. Então, sem me alongar muito, essa impressão que vocês tiveram, eu também tive de novo. Ser jogado lá no meio, até entender tudo de novo, lembrar tudo de novo, entender onde é que ele quer chegar. Mas eu acho, sinceramente, que é um recurso literário, talvez de construção de história, ou construção de ambiente, para situar melhor o leitor. A questão, para quem leu já... aqueles livros lá que deram origem aos Jogos do Trono, né, Game of Thrones, ele se alonga muito nas descrições e tem gente que não gosta disso, né, leva tempo pra você se engajar. Já o Philip K. Dick, ele não faz isso, ele te joga lá no meio e vambora, né. E quanto à história, vocês já leram o livro, né, quem não leu, talvez tenha vontade de chegar no final. Ele é assim, né, fica um sabor assim, meio, tá, e aí, né? Por isso que eu recomendo que leia de novo até entender a história, porque eu tô lendo aqui novamente, né, pela terceira ou quarta vez, já vi. O filme já vi mais de 200 vezes. Olha, são inúmeras camadas, tá? E cada vez que vejo o filme ou leio o livro, recebo mais um.
Ah, legal. E isso, eu tava pensando aqui, a própria linguagem vai dando pistas pra gente do que é o mercerismo, né? Tipo, mercerismo, cristianismo, tem essa mesma terminação. O fato dele usar letra maiúscula pra falar de mercer, o fato dele falar de dogmas, né? Do tipo, é proibido matar seres vivos, criaturas são sagradas. Então a gente vai descobrindo aos poucos pela própria relação do personagem com o mercerismo, né? E a própria linguagem vai dando pistas pra gente, né? Então eu acho isso legal do autor, dele não dar um roteiro, né? De filme ali pronto, porque cada um vai montar o seu próprio universo na sua cabeça, né? Então é meio estranho no começo, mas depois a gente se situa, já cria ali o universo, né, na cabeça, já sabe onde é que fica o manete e como é que acessa a caixa, né? Então isso é legal mesmo, assim, do autor. Bom ponto, não tinha parado pra pensar nisso, William.
E em relação a vocês, eu não sei se ocorreu essa dúvida, mas quando eu comecei, eu fiquei sem entender se o Rick, acho que é Rick Deckard, né, o nome dele, eu esqueci, se ele e a esposa eram androides ou se eles eram humanos, porque eu não entendi bem aquele dispositivo que é esse sintetizador de humor, né, que na minha cabeça, uai, então eles devem ser robôs, né? Porque eles programam ali o que eles querem sentir, né? Mas é como se fosse uma espécie de uma integração com o corpo biológico mesmo, né? Que ele consegue... A mulher dele, ela tinha programado pra sentir uma depressão, né? E ele falou pra ela que era perigoso, que ela poderia talvez não sair daquela depressão, mas ela falou que não tem problema, porque eu agendei daqui tanto tempo um código tal que eu vou voltar ao normal e vou ficar afim de assistir televisão. Uma coisa mais ou menos assim, eu não lembro, mas é...
Eu percebi que é pra deixar a pessoa em dúvida mesmo. Acho que no final você pensa, será que o Deckard era um androide? Será que era uma pessoa? Né? Acho que era essa a intenção mesmo, era de deixar na dúvida. E essa máquina aí é uma máquina muito doida, né? Se eu for pensar, né? Não faz muito sentido, né?
Mas eu acho que pega toda a temática do livro, né? Que o que é artificial vira real e o que é real é artificial, né? É então mesmo. Ele tá toda hora jogando, assim. Até chega aquele momento lá mais pro meio do livro que ele se questiona, tá? Mas será que eu sou... Ele até, inclusive, não me lembro se ele faz o teste ou ele fala, não, mas eu já fiz esse teste em mim mesmo antes, né? Mas eu acho que a gente tá toda hora questionando os limites do artificial e do real, né?
Então, essa história dele é um prato cheio, porque no final, se você lê e percebe, consegue entender o que ele realmente quis passar na obra, você percebe que os limites do real são totalmente borrados. O que é real? O que é realidade?
Então, cada um tem a sua própria realidade, né?
Exatamente. E aí chega um ponto que na própria obra o cara começa a se questionar. Ele começa assim, peraí, isso aqui eu não devia estar acontecendo isso comigo. Por que está acontecendo? Ele começa a se questionar. E com ele se questionando, o próprio leitor começa a se questionar eventualmente. Acho que esse era o intuito final da obra, sabe? Fazer você refletir no que é realidade, qual é a sua realidade, o que é real, né? O que é ser humano. Inclusive, o lema da empresa, né, em algum ponto do livro, a própria Android lá principal lá fala que o moto, né, o lema da empresa é fabricar Androids são mais humanos que os humanos. O próprio filme também fala. Então, assim, como é que uma máquina pode ser mais humana do que quem criou ela? Alguma coisa está errada com a máquina, ou com o humano, ou com ambos, né? Se isso acontecer. Então, esse questionamento acontece numa medida que você começa a entender mais, aí você, peraí, tem alguma coisa estranha aí, vou ler isso de novo. E aí, o intuito da obra, na minha opinião, é essa, sabe? Não é contar a história de uma civilização que se arruinou por causa de uma guerra, ou porque os valores estão trocados, ou porque tem problemas sérios, né? De você ter assassinatos em série porque os androides estão voltando. Enfim, no final da história é isso. O que é ser humano? O que é o ser humano? E o que é ser humano?
Vocês falaram do ritmo da leitura ali, né? Até acho que por isso muitos livros de ficção científica são... O pessoal compara bastante com os filmes, né? Não tem como você transportar isso diretamente para os filmes. Esse é um dos filmes que é claramente aquele que não dá para você ler e falar, eu vi o filme, não preciso ler o livro, porque é bem diferente, né? E o livro, como o William falou ali, ele é bem filosófico, né? Em torno de alguns temas, né? Do que é verdade, né? O que é ser de verdade. É uma coisa que é bem recorrente no livro, porque o Deckard cria aquela ovelha elétrica, né, uma ovelha artificial. Falam bastante de animais. Ah, esse é um animal de verdade? Ah, de verdade vale mais. Ah, isso é de verdade ou não é? Falam, ah, isso é humano, é real? Ah, mas isso... Então falam muito do que é real, o que é de verdade, o que é ser humano, né? E isso, o livro inteiro é bem filosófico em torno disso. E não tem um limite exato, né, do que é ser humano, né? Até tem gente que compara algumas coisas, como o livro é de 68, né, que é um ano bem importante também para a história, e é um ano que a filosofia também estava muito agitada, né, por conta de movimentos sociais e tal, revoluções até em Praga. Acho que tem bastante questionamentos, assim, e ao mesmo tempo dá para ver que ele pega algumas coisas um pouco mais antigas ali da ficção científica, tipo do Asimov, lá, aquele livro do homem bicentenário, que ele é um robô, né, e vai virando aos poucos humano, e aí ele, muita gente faz esse paralelo que nesse livro do Blade Runner traz esse mesmo tema, né, que a fábrica lá, ela vai evoluindo os androides até chegarem nesse estado de que eles são mais humanos que os humanos, né? E eu acho bem, bem legal esses questionamentos, mas é interessante como é um livro que se passa num espaço de tempo muito curto, né? É tipo o Apanhador no Campo de Centeio, que é um menino viajando por um fim de semana. Esse também é o Deckard caçando os 6 androides, né? Numa caçada só, ele tá em casa, termina, volta pra casa. E ao mesmo tempo é tão profundo, né? Que esse tempo que tá lá, que dessa caçada, ele questiona tanta coisa, né? Pensa tanta coisa. Dá pra ver que ele tem uma opinião sobre os androides, depois muda. Essa questão do que eu percebi também que tem. Parece que gira gira bastante em torno da questão da empatia. E o autor quer mostrar assim, que há uma diferença muito grande dos humanos para os androides é a questão da empatia. Tanto que o teste, né, o teste de empatia que revela se um androide é um androide ou é humano, né? Porque só os humanos teriam capacidade de ter empatia. E ao longo do livro dá pra ver que o Deckard vê que, puxa, mas tem alguns humanos que não tem tanta empatia assim, enquanto alguns androides têm mais empatia que alguns humanos, né? Acho bem, bem legal isso aqui.
Essa questão da empatia ficou claro pra mim, que se a gente for esmiuçar, a gente vai ver que tem várias mensagens, né? Essa questão da empatia, a gente só sente empatia com os nossos semelhantes, né? E isso a gente pode trazer pra vida real também. É difícil a gente ter empatia com pessoas que vivem uma vida completamente diferente da nossa e tudo mais. Então eu pensei em preconceito de classe, de gênero, qualquer que seja, mas o que trouxe pra mim era do tipo, só temos empatias com os nossos semelhantes, né? Com Android não tem empatia, mata mesmo, não tem problema nenhum. E a outra questão, voltando um pouquinho, depois a gente retoma, mais do sintetizador de humor que eu tava pensando agora, a gente sintetiza o nosso humor, né? De certa forma, a gente se anestesia o tempo todo, né? Então, se você tá com sono, você toma um cafezinho pra render ali na reunião, ou se você tá muito estressado, você fuma um cigarro ou toma uma cerveja. A gente tá o tempo todo sintetizando o nosso humor, né? E a gente é afetado por tudo. Então, quão diferente isso seria, né? Só mais uma, é uma tecnologia diferente, mas a gente faz isso o tempo todo também, né? Do tipo, eu quero esquecer minha vida, vou ligar aqui uma televisão, vou ficar vendo um besterol. Então, a gente tá também o tempo todo sintetizando o nosso humor, né? Só é estranho que seja tudo condensado. Obrigada, Nutella. Só seja tudo condensado numa caixinha, né? E por isso que sou estranho. Só que se a gente for parar pra pensar, a gente tá o tempo inteiro se anestesiando ou tentando mudar, né, o nosso humor com coisas externas.
Vai lá, desculpa.
Pode falar, Felipe.
Não, eu ia dizer que em relação aos sintetizadores que existem hoje, né, no mundo real, você falou dos mais inocentes, assim, né? Porque tem remédios pra dormir, pra ficar feliz, pra namorar, sei lá, pra tudo, né? E o que eu ia perguntar, só assim, é a primeira vez que eu tô participando, né? Eu não sei se segue uma ordem meio cronológica, não cronológica, mas do livro, ou se fica meio solto assim, como é que tanto faz?
A gente vai lembrando, vai improvisando, né?
Eu fiquei curioso assim, porque quando o Deckard, ele foi capturado, né, por aquele outro departamento de polícia, eu fiquei na dúvida assim, mas eu entendi que aquele outro detetive não, aquele outro caçador de recompensas que trabalhou com ele, eu fiquei na dúvida se ele era um androide ou um humano, né, porque aquele cara que foi morto por esse outro caçador de recompensas, ele avisou o Deckard dizendo assim, ó, toma cuidado pra você não fazer o teste nele e dizer que ele é um androide, porque ele vai ficar perdido, né, porque ele acha que ele é um humano. E aí o Deckard faz o teste nele e fala que ele é humano, mas pra mim, assim, não ficou, assim, muito convincente, assim, eu fiquei com a impressão que ele meio que não falou a verdade pro cara, né, e o livro não revela, assim, no final, né.
Então, essa foi dualidade.
Essa parte que me deixou na dúvida, se o próprio Deckard era androide também, né, porque se um androide é caçador de recompensa de outro androide e acha que é humano, o que que livra o Deckard, né, dessa mesma situação? Ele também, né, como aquela, como é que era o nome dela? Rachel, né? Rosen, alguma coisa Rachel. Assim. Ela falou assim, quem que me garante que você é humano, né? Porque podem ter apagado sua memória e ter implantado essa de que você é um humano caçador de recompensa, mas na verdade você é um androide. Aí eu fiquei olhando assim, meu Deus, será que ele é humano mesmo, né?
Eu acho que quem falou foi até aquela outra, que era cantora, que era Luba Luft, não era? Que ela começou a questionar quando
chamou a polícia.
Aham, mas ela foi muito sagaz, né? Mas essa questão também, voltando na parte de empatia com semelhantes, eu me senti bem isso, né? Porque eles não têm nenhuma vergonha também de excluir, por exemplo, os especiais, né? Então, eles já, até as pessoas estão localizadas em periferias, né? Em outras, e é bem isso, né? Eles só, a empatia é só com quem tá, com quem é igual a mim, né?
E aí, essa questão da empatia rola entre os androides e os especiais. especiais, de um modo geral, justamente por causa disso, eles se identificam, né? Eles estão excluídos pela sociedade dominante, pela incapacidade, né, de poder fazer as coisas de uma certa forma, né? E eles se unem no final, né? No final das contas, eles sentem uma certa empatia também um pelos outros. Quem vê a continuação do filme, né, vai perceber isso no outro filme. Então, assim, é uma história que tem, como eu falei, tem muitas camadas. E se você começa a pensar nesses detalhes todos aí, além desses toques que o autor dá, né, no leitor do livro, ele também faz uma crítica feroz à sociedade, que a sociedade também não mudou de lá pra cá, só foi ficando cada vez mais claro. Então você tem a questão da ostentação, né, você tem que ter um animal pra ser aceito pela sociedade, você tem a questão aí de você ter que seguir uma religião que meio que é imposta, né, você não segue, você é excluído, você tem a questão de você ter uma progressão social, até saindo da terra, né, migrando pras colônias, e quem não sai é mal visto, né, ou não pôde, ou tá muito velho. E aí os androides já perceberam que a história de sair para as colônias não é lá essa maravilha toda, né? Até que ponto isso realmente é a realidade, né? Até que ponto você vai ascender socialmente ou melhorar de vida? Tanto é que eles querem voltar para a Terra, né? Será que é? Então, assim, tem toda essa jogada aí que é uma crítica feroz à sociedade da época que foi escrito o livro e continua sendo uma crítica que tem hoje em dia. Basta saber ler lá os entrelinhas, você vai ver todas as críticas como existe na sociedade hoje, sabe? Então, quando você lê e relê e vê o filme, você presta atenção, tem todo esse questionamento aí da crítica à sociedade, como sempre, como qualquer bom autor, né? Sempre faz uma crítica na sociedade que ele está inserido e às vezes nas próximas, né?
Não sei se vocês viram, né, também uma coisa que é bem legal, que essa máquina que eles usavam é meio que como se fosse o uso de drogas, né? Que a pessoa fica ali, fica usando aquela máquina ali e se sente bem depois que usa. Inclusive, estava lendo sobre o Philip Dick, ele era usuário de drogas, né?
Que assim, acho que você escreveu um livro desse, gente.
Eu não sei qual edição até vocês leram, mas dessa aqui tem ao final algumas entrevistas e ele inclusive menciona essa questão de... Acho que é também na época, o pessoal tava nesse período de experimentação, né? Então eu acho que ele tinha essa vibe, né? De imaginar universos através de alguma coisa sintética também, né? Também de drogas.
Eu ia falar a mesma coisa, assim, porque nos anos 60 foi quando ocorreu a contracultura, né? Assim, que teve o movimento dos hippies, o Woodstock. Então tá dentro de experimentação de drogas psicodélicas, né? E acho que até as bandas de rock, assim, as mais famosas da época, os caras falavam muito disso, né?
Eu acho engraçado quando eu vejo esses livros, assim, e eu penso, cara, essa pessoa aqui, não é possível, teve que usar muita droga pra escrever o livro. Aí eu vou pesquisar e usou mesmo.
E é legal como vocês tinham falado, o quanto ele contribuiu, né? Assim como o Asimov, né? Pra ficção científica, pra o imaginário. Recentemente saiu um jogo lá que é Cyberpunk 2077, que tem o Keanu Reeves como um dos atores, né? Foi um dos jogos que se falou muito, assim, na época. E a estética do jogo, tudo que fala muito ali no jogo, lembra muito o universo ali do filme do Blade Runner, que não é exatamente visualmente igual ao livro, né? Mas é uma influência do escritor, né? Que trouxe esse tema. Eu não sabia que o termo Blade Runner foi do Ridley Scott, né? O diretor. Ele queria dar um termo, assim, colocar um termo mais que remetesse ao futuro, uma coisa mais comercial, diferente,
né?
de caçador de recompensas, né, que é Bounty Hunter lá, o termo do livro. E parece que ele pediu pra filha dele, ele falou, cara, eu não queria falar clone, porque parece que esses androides, eles são muito evoluídos, né, e no livro ele tenta até criar um termo ali que ele chama de Andes. Mas ele falou, só que eles são biológicos, eles são, mas não são humanos, né? Aí ela fala, tem as moléculas replicantes, né? Tipo o prion da vaca louca, né? É uma molécula replicante. Então até tem uma discussão se é vivo ou não pra esse tipo de coisa. E aí ele usou esse termo replicante, que é usado, super usado hoje em ficção científica pra dizer, mostrar esses robôs biológicos, né? É uma coisa que a gente discute hoje, já tá mais próximo de construir até esse tipo de tecnologia. E é legal como esse escritor criou coisas, né? O cara é realmente imaginou coisas diferentes, assim, a partir do também do mundo que ele vivia, né, que era um cenário de guerra fria, de tensão, de guerra, de apocalipse nuclear. Então, muito do que a gente vê de coisa dos anos 80, né, esse livro é um pouco mais antigo, né, o filme passou nos anos 80, mas é consequência do imaginar, ninguém imaginava outro futuro, né, as pessoas que viveram essa época, cara, o futuro vai ser a destruição do planeta. Hoje a gente volta a discutir essas coisas, mas com relação já a catástrofes ambientais, né, e não nucleares, como naquela época.
Sim, e aí você falou da ambientação, né, pra quem for ver o filme, ou já viu o filme, sabe do que eu tô falando. Aquela ambientação, né, que tem no livro, né, que tá tudo meio decadente, tudo invadido pela poeira, pelo bagulho, né, e cada vez mais deteriorado, né, a entropia só aumentando. E no filme o Ridley Scott usou outra abordagem, ele usou a abordagem pegar o cara pelo imaginário ali, né. Então você tá num mundo que é decadente, mas é tudo muito maravilhoso, tem carro voador, tem... acabou pelo menos de você moradia, você pode morar em qual prédio você quiser, né, e os prédios são bonitos, não é aquele prédio que é descrito, não é aquele apartamento que é descrito no livro todo deteriorado, os apartamentos são maneiros, né, decorações, moraria facilmente no prédio que o Deckard mora, ou no apartamento dele. Então, assim, o Ridley Scott criou um outro universo, que assim, eu achei muito legal, sabe, e esse cyberpunk aí, que ele com certeza se inspirou lá no Neuromancer, né, ou coisa parecida, ele trouxe isso aqui com maestria, e aí juntou a trilha sonora de Evangelhos. Então, assim, eu quando fui assistir esse filme, foi assim uma coisa engraçada, eu trabalhava na época em Botafogo, lá no Rio, e morava em Campo Grande. Pra quem conhece a cidade do Rio de Janeiro, é 50 e pouco, o ônibus acabou, né? Você tem que esperar o próximo, levar aquela história toda. Tava chovendo pra caramba, eu vi lá no antigo Cineclube Estação Botafogo, que é uma estação de metrô lá do Rio, tinha esse cineclube lá, e tá lá, Blade Runner. Aí eu falei, vamos ver aqui, né, vai demorar o próximo ônibus, vamos ver o que tá passando aqui. Aí entrei no cinema, e aí tinha acabado de começar, e a primeira cena que eu vejo foi aquela cena do carro aéreo, né, o carrinho dele lá chegando na estação de polícia. Só a trilha sonora, mais aquela visão, já me fisgou de imediato. Resumindo, pra encurtar a conversa, eu vi três sessões, uma atrás da outra, e sai assim, de queixo caído, assim, gente, que é isso, que é esse filme? Então, assim, é um filmaço, até hoje eu lembro dessa cena aí, isso foi em 82, você tem ideia. Até hoje eu vejo esse filme de novo. E toda vez que eu vejo uma experiência diferente. Por isso que eu recomendo, assim, eu gosto demais, sabe, da história, do filme, da ambientação, da trilha sonora, então eu sou fã declarado, sabe, recomendo.
Gente, pra quem não conhece o Felipe Windmiller aqui, ele é o Roy do filme.
Ah, boa. Vai ser só no áudio, né, então?
Só pegando o gancho dessa comparação do filme com o livro, principalmente a parte mais estética, o que eu sinto é que no filme ele pegou esse aspecto do detetive, daquele cara que tá caçando e jogou nessa estética no ar, assim, sabe, dos filmes de detetive, e fez o match com, como é que seria um noir daí sci-fi, aí surgiu algo que hoje em dia, assim, já até meio, entre aspas, meio batido, né, mas na época, assim, cara, era algo bem fora da curva.
É o tecnoir, né? Mas já tem esse estilo já tem um tempinho já. Não sei se foi ele que inaugurou, mas foi um dos expoentes.
Aí uma outra coisa que eu achei interessante, voltando para a história do livro, né, é aquela questão em relação aos animais, assim, né, porque pelo que eu entendi, eu não entendi se existe uma lei ou é uma questão, assim, mais cultural, que as pessoas, elas têm que ter algum animal, assim, né, eu não sei se isso, se ela não tiver, isso pegaria mal para ela, né, não sei se seria um crime ou era um crime, mas naquele momento não era mais, mas de qualquer maneira, socialmente, esse era ruim, né, e por isso que o Deckard, ele tinha uma ovelha elétrica, né, que ele tinha uma ovelha orgânica, verdadeira, que morreu, e aí ele comprou elétrica e aquilo trazia vergonha pra ele e pra esposa, né, e aí ele ficava sempre desejando ali comprar um animal novo, e é uma coisa, assim, eu no filme, eu comecei a assistir, eu já assisti, mas eu lembro que não tem nada disso, né, dessa parte dos animais, assim, e que seria muito complexo, né, eu achei de mostrar isso no filme. Sim. Mas eu achei interessante, né, que teve uma hora que ele conseguiu matar três androides, né, e ganhou uma grana enorme, assim, e aí o caramba, ele gastou tudo comprando um bode, né, porque que ele, mas assim, pra ele aquilo ali era muito importante, assim, né.
Então, Felipe, é a pressão social da história, né, a sociedade, ela exige que a pessoa, pra ascender naquela sociedade, e também por questões ambientais e culturais, as pessoas tinham que ter um animal, não só por status, objetos, mas para demonstrar que ela estava cuidando do ambiente naquele momento, sabe? Cuidando do que sobrou dos animais e preservando. Então, assim, a pressão era tão grande que, embora não tivesse animais e os que tinham eram caríssimos, eles tinham que ter, nem que seja o elétrico, para poder substituir e dar essa satisfação à sociedade e para si mesmo de que estava fazendo a sua parte. Então, a questão de ter o animal elétrico ou não era essa, sabe? E, pegando o gancho aí, né? O nome do livro não é à toa, né? Se os androides sonham com ovelhas elétricas. Aí fica aí um gancho aí que talvez depois vocês vão poder pensar um pouquinho mais nisso aí, né? Por que que ele tem uma ovelha elétrica, né?
Olha só, é mesmo? Não tinha parado pra pensar nisso. É, mas pra mim essa questão, Felipe, os animais são bens de ostentação, né? Trazendo um pouquinho aqui pra nossa realidade, a gente também faz uma diferenciação social a partir de bens, né? De ostentação. Então, vamos supor, o último iPhone. E aí a pessoa tem um iPhone falsificado, por exemplo, aí tem vergonha de dizer que é falsificado, né? Ou então, mas precisa ali mostrar, né? Tem toda a questão do cuidado também, mas do tipo, numa terra pós-apocalíptica, o bem mais precioso é o que tem menos, né? Que são animais vivos. Mas eles funcionam como um bem de ostentação, se fosse só pelo cuidado, porque haveria animais elétricos, né? Mas precisa mostrar que não é só cuidar, precisa mostrar que tá cuidando, né? Precisa mostrar que tem. Então, para mim, me lembrou essa questão de marca e falsificado, do tipo, marca pra afirmar o seu valor e vergonha ali de, ai meu Deus do céu, será que vão descobrir que meu tênis da Nike é falsificado, sabe? E me pareceu isso, assim, de bens de ostentação. E os bens de ostentação são os mais caros, né? Naquele cenário, os mais caros são os que tem, que existem menos, né? No caso, animais vivos, né?
Eu achei uma hora que também dá a entender que a ovelha é meio que uma companhia pra esposa dele, que é tipo dona de casa ali, né? Que ele mora meio no campo, assim, né? Um lugar mais retirado.
Coitada. Assim. Nem precisava programar a depressão. A melhor amiga uma ovelha elétrica.
E aí parece que é isso também.
Eu acho que a cabra é meio que um significado, né, pra vida do cara, né? Você vê que no final do livro ele traz um bicho lá que ele achava que era um bicho que tinha a vida e não tinha, né? E ele precisava daquilo. Então, acho que na falta de alguma coisa humana, aquilo ali é o mais próximo que ele tem, né? Seria alguma coisa assim.
O que eu ia falar, assim, é que no final do livro eu fiquei surpreso que quando ele entrou naquele prédio abandonado lá onde morava o Isidore e ele ia lutar contra os três androides, eu fiquei um pouco na dúvida no final, mas eu acho que não, acho que aquela primeira androide que ele matou, eu cheguei a pensar, será que de repente ela era mulher, quer dizer, ela era a androide que ele teve relações antes e se enganou, sei lá, mas o ponto que eu ia dizer, assim, eu imaginei que aquela cena de, não a cena, né, mas o momento que ele ia enfrentar os três androides, que ia se arrastar por muito tempo, assim, né, tipo, eu imaginei um filme, né, coisa de ação e tal, e atira, se esconde, mas assim, rapidamente termina, né, ele mata os três, assim, eu fiquei surpreso, assim, e aquilo realmente, não sei se vocês estavam com expectativa que ia ter muito detalhe de luta, de ação, mas...
Eu também tinha expectativa.
Eu tava esperando uma batalha épica, né?
É, porque no próprio filme, a cena final, que é a luta contra o último androide, é tipo uma cena assim enorme, deles lutando, discutindo. E aí no livro foi lá, pá, 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 matou, ok. Até porque o foco, né, tá em outras discussões ali da narrativa, né? Eu acho que essa parte não ganhou tanto espaço, não sei.
Você tá falando aí da Breeze, né, que é a outra androide lá que morreu, e da Rachel, né, que elas são, a gente até se confunde, né, se elas são a mesma, né, pessoa, elas fizeram mais um papel que era de mudar é a cabeça do Deckard, né, que ela usou como que eu vou dizer, ela seduziu ele, né, para que ele mudasse de ideia e não matasse, né, então por algum momento, quando ele mata a última androide, né, a Chris, ele, será que eu tô matando ela? E acho que meio que se confunde, né, então por isso que eu acho que ficou essa dúvida aí. Não sei se vocês viram isso, né, também.
Então, eu fiquei pensando nisso, eu falei, pô, será que não pode ter acontecido dele ter matado a Rachel? Mas eu acho que na história ali não, né, ficou bem claro, talvez, que realmente foi a outra androide, que ela era exatamente do mesmo modelo da Rachel, né, elas eram idênticas, o que eu entendi.
Porque essa questão ali ficou, o conflito que ele tava começando a ter era por se sentir culpado de matar androides, é aquela coisa da empatia, eu tô começando a, sei lá, me sentir culpado por fazer esse negócio que era meu trabalho, enfim, ou essas que ele chamava de coisas também, né? Ele não, nem considerava assim, tipo, enfim, acho que nesse sentido.
Eu compartilho dessa dúvida, Felipe, que você teve, porque no começo, quando o Isidore encontra com a Android, ela primeiro se apresenta como Rachel. E depois ela fala, não, é Pris. E ele até pergunta assim, uai, ela confundiu o próprio nome, que achei estranho. E aí eu fiquei, gente, não entendi. Porque aí a outra, a Rachel, tava falando, dando a localização dos outros três. Eu falei, mas como, peraí, ela tá aqui, mas ela também tá lá? Ou é o mesmo modelo? E aí elas falaram o mesmo nome, eu fiquei confusa, assim, também. Eu entendi depois que era da mesma série, né? Elas eram fisicamente iguais, mas eu achei estranho porque ela primeiro se apresentou como Rachel, né? E depois ela falou, não, é Pris. Aí eu achei que fosse a Rachel que ele tivesse encontrado. Aí depois eu fiquei confusa também.
Assim, pela história, como foi muito rápido, né? Só se a outra Android que teve relações com ele quisesse se matar, assim, né? Que ela teria que ter trocado de roupa pra ir lá. Mas, assim, teria um certo sentido, né? De poderia, assim, ter tido essa troca por causa que a Android que ele não matou, né? Ela matou o bode ou a cabra, não sei, dele, né? E aí, assim, aí eu fiquei pensando, pô, será que realmente ele não matou? Foi aquela Android que ele teve um momento junto com ela, se relacionou, e a outra que era fugitiva, essa que no final matou o bode dele, né? O que que aconteceu? Eu fiquei até na dúvida se era bode ou se era cabra, ou que era o animal que ele tinha.
Acho que era cabra.
Era uma cabra.
Era uma cabra. Ele queria tirar leite.
Mas a ideia é essa mesmo, é deixar você o tempo todo na dualidade, o que é real, o que não é, o que eu tô querendo fazer aqui na minha vida, o que eu tô fazendo, se eu tô fazendo tá certo ou não. É o tempo todo isso. Vocês vão perceber aí, estão relatando aí. Então, esse tipo de coisa é proposital, obviamente, né, na história. Tanto é que a gente chega até o finalzinho da história sem saber o que realmente aconteceu. E o filme também foi feito assim. Se vocês verem o filme e depois verem as histórias que relacionadas a isso, muita gente passou anos e anos debatendo quem era quem era Android, quem não era, se o Deckard era Android, se devia fazer isso. E até hoje, o Scott fala sobre isso. Foi proposital, seguindo a indicação do
livro. Aí, no final da história, outra coisa que eu fiquei surpreso, assim, mas talvez nos livros acho que é mais comum, né, do que nos filmes, assim, né, que os filmes, pelo menos os mais comerciais, normalmente eles fecham, assim, de uma maneira muito óbvia, né, assim, um encerramento bem claro, de forma que você sai do cinema, assim, com a cabeça entendendo tudo. Mas esse, ele terminou a história, assim, com essas várias questões, e além disso, ele terminou ali com uma cena do cotidiano, assim, né, que o Deckard, ele acaba voltando pra casa, todo sujo lá do lugar que ele tava, e super feliz, né, que tinha achado o sapo orgânico, verdadeiro, e aí a mulher dele acaba descobrindo que é um sapo artificial, e aí ele fica triste, mas ao mesmo tempo, ele fala pra ela que ele preferiu que ela tivesse contado pra ele a verdade, mas aí com certeza ele voltou a ficar deprimido, né, e ele deitou, e foi dormir, e aí ela, assim, como se fosse aquela coisa do cotidiano, né? Ela ligou para a empresa de animais para perguntar que tipo de coisa precisaria para aquele sapo, e aí ela ficou preocupada, pô, será que ele vai acordar aqui gritando ou chorando no meio da noite, igual ele faz com frequência, né? E nisso ela pegou um café, tomou e acabou o livro. Uma coisa assim, achei legal.
E você viu que tudo foi no espaço de um dia só, né? A história se passa em um dia só, isso que eu achei mais louco, né? Aí o cara vai dormir e acaba, enfim, né? Ele matou todo mundo, acabou.
Acabou o dia, acabou o livro, foi dormir e pronto. Me contei aí a história do meu dia.
Em relação ao filme, eu comecei a assistir, eu já assisti há uns anos atrás, eu comecei a ver ontem, mas não terminei. Mas
e atuou,
filme,
né?
Isso, atua. Pô, eu tô recebendo os direitos autorais aqui do filme. Mas eu ia dizer assim que no filme, os androides são muito claros, assim, né? Que é uma pessoa, que é um ser, assim, que não é um humano comum, assim, né? Que tem especialmente aquele primeiro androide que aparece, que mata o Holden, né? Eu acho, né? O outro caçador de recompensas. No livro eu entendi que não, né? No livro eu entendi que esses androides, quando é difícil, né, de você saber se ele é um androide, uma pessoa, né? Uma coisa assim, muito mais disfarçada, né?
Tem até uma dica, né, da imagem ali, que sempre que é um androide, mostra tipo o reflexo da retina, assim, né? A coruja, a Rachel, né? Mostra aquele olho vermelho, assim, né? E eles são meio. São meio robozinhos mesmo, né? Mas também, ao mesmo tempo, o Deckard também é, né? Meio assim, desse jeito no filme. E o diretor claramente falou, né? Eu vejo que o pessoal comenta, né, em geral, que o Rick do livro, ele é humano mesmo. Não tem essa dúvida da Mari, assim, tanto. falam que o fato dele ter passado no teste lá sem nenhum apontamento ali seria um indício de que ele realmente seria humano, tá? pelo que o escritor fala, mas que no filme o diretor falou que é para ele queria mostrar que o Deckard era um replicante.
Inclusive tem uma cena no filme que mostra exatamente isso, o reflexo da pupila do Deckard.
É.
Então assim, esse questionamento aí, se ele é ou não é android, né, apareceu muitos anos na imprensa especializada. Quem acompanhou, gosta das histórias do livro, do filme, discutiu isso muito tempo. Finalmente o diretor falou que era, confirmando, né, suspeitas. No filme da versão do diretor tem essa cena, no filme que foi para os cinemas não tem essa cena, não tem o reflexo na pupila. E o livro, essa questão aí que você falou, né, de que ele passou no teste do Boykamp. Quem disse que ele passou? Ele falou que passou, mas tinha outro personagem falando que ele passou? Não tem, né? Então, assim, é o questionamento, é a dualidade, o tempo todo.
Sim. E é isso, né? A mensagem maior do livro é que cada um tem a sua própria realidade, né? Então, é isso. Você falou que passou, eu não vi você fazendo nenhum teste, né? Então, quem me garante que é o que você tá falando? É só a sua palavra que eu tenho aqui. Eu continuei na dúvida. Eu falei, oxe, não sei não, os caras aí...
Então é isso que nós temos hoje em dia na nossa própria sociedade, né? Como eu falei, é uma crítica feroz à sociedade. Nós temos a nossa realidade, nós temos as realidades compartilhadas, nós temos as realidades comparadas e, teoricamente, né, teríamos a realidade com vários R's maiúsculos aí. Mas qual delas é a realidade? O que é verdade? Não existe, né? A gente sabe que não existe. Então, a crítica feroz à sociedade, quando eu li esse livro e depois levei muito tempo para entender, porque tive que reler várias vezes... E eu acho que até não entendi totalmente ainda, talvez tenha mais alguma coisa para perceber. É isso. É que, na realidade, não existe a realidade. Existe uma interpretação dos fatos, né? Que aparentemente são fatos, né? Nós temos narrativas, só narrativa. E é o peso que se dá a essas narrativas é que formam a realidade. Mais real para uns, menos real para outros. Mas só temos, no final das contas, narrativas. A gente tem que acreditar no que os outros dizem pra gente. Ou não acreditar, né? E é por isso que eu chamo de narrativa.
Perfeito, achei perfeita a colocação, né? Narrativas realmente é uma boa palavra, né? Porque cada um vai ter a sua própria forma de experienciar o mundo. E, enfim, a realidade não existe, né? Cada um vai ter a sua narrativa. A realidade com R maiúsculo, né? Não existe só uma, né?
Tem uma palavra interessante, para quem se interessar. Tem uma outra série de ficção científica, que é chamada Nave de Combate Galáctica. Tem uma série de ficção científica na televisão, chamada Nave de Combate Galáctica, né? Em inglês é Battlestar Galáctica. E ela aborda muito de leve também essas questões aí, muito leve não, menos. Aborda pesadamente, mas não no sentido do filme do Blade Runner ou do livro Blade Runner. Mas ela tem essa questão de existencialismo também, é bem interessante. O que é engraçado nessa série Battlestar Galáctica é que os androides são religiosos e os humanos não são.
É, legal.
Não, eu ia comentar rapidamente, eu tava tentando ver no livro aqui se eu lembrava o nome, mas tem um ponto assim que tinha um programa de televisão que era o mais popular, eu entendi, né, era um nome engraçado assim do apresentador, né, e esse cara, ele...
Gente boa, não era?
Isso,
Gente fina,
boa. E ele, assim, eu entendi que ele era como se fosse a voz do Estado, assim, né, no sentido de que ele queria fazer uma propaganda mostrando que a vida era muito boa em Marte, né, nas outras colônias, e no final do livro também, ele que chamou um diretor de cinema, né, para mostrar que essa coisa do Mercer era uma farsa, né, que na verdade era tudo mentira e tudo mais. Então, ou seja, nessa ideia que o mercerismo, né, do Mercer seria uma espécie de uma religião, assim, não sei se seria uma coisa mais popular, né, que defenderia a ideia de proteger os animais, e esse Buster Gente Fina seria como se fosse um programa do governo, assim, né, dos interesses, talvez, das classes dominantes, né, que ele se preocupava em ser um contraponto, assim, a essa questão do mercerismo, né, e ele, acho que fica por aí, né, acho que não avança muito mais, assim, na história.
Mas não tinha alguns momentos que até questionavam se esse próprio apresentador e os convidados também eram androides? Tinha alguns momentos, até porque o programa ele ficava rodando 24 horas, quer dizer, 23 horas, uma hora parava e depois continuava. E é engraçado esse contraponto também que faz com ele de querendo, enfim, denunciar esse mercerismo, né? E eu até também não cheguei a uma conclusão dessa relação que o Rick tem também com essa religião, assim, porque ele, no início, ele é um pouco, me parece um pouco cético, né? Ele até desdenha um pouco a relação que a esposa tem, né, com a espiritualidade, enfim, a religiosidade dela. Mas daí, no final, ele tem aquela visão, aquele momento, enfim, tipo, de iluminação, alguma coisa assim, que é também meio loucura, assim, né? Então, isso que eu achei interessante, né?
Até no livro que eu li lá, é no Pós-Fácil, fala que esse Buster, gente fina aí, é tipo o Fausto Silva, né? Eu achei bem legal essa ligação do cara. Mas diz que ele era um androide mesmo, né? Falaram que ele era um androide mesmo.
Realmente, no livro deixa claro, né, que falam isso, né? Não é possível que ele seja humano, né? Porque como é que ele apresentaria tanto tempo ininterrupto, assim, né? Não teria como, né? E essa religião do mercerismo, assim, também, no final do livro, né? Que
a esposa do Roy Bradley lá, ela fala explicitamente que...
Eu ia falar sobre esse mercerismo, né? Aquela caixa de empatia, porque aquela hora que eles compram a cabra, né? Que o Deckard traz a cabra pra casa e ele e a esposa ficam super felizes, embora ele tenha adquirido uma dívida gigantesca. Ela convida ele pra eles compartilharem a alegria com a caixa, né? Com aquela religião que ele fala assim, ah, mas se a gente for lá, a gente vai perder a alegria. No sentido, é como se tivesse uma espécie de processo onde, quando ele entrasse naquele mundo ali virtual por meio da caixa, a emoção dele ali de felicidade seria transferida para outra pessoa, talvez, né? Uma coisa que foi difícil de entender, assim, exatamente.
É o LSD mesmo.
Mas isso me lembrou a relação que algumas religiões têm com o dinheiro, né? Com a posse, de ser algo vergonhoso, né? Então, eu preciso compartilhar, mas eu vou sair de lá me sentindo mal porque outras pessoas não têm. E aí vai vir essa questão da culpa, né? Pra mim, me remeteu a isso, assim, do tipo, eu tenho que compartilhar porque tá, né? A minha religião prega isso, mas eu vou me sentir mal automaticamente, né? Então tem toda a questão da culpa que a gente, enfim, faz parte de todo um sistema de trazer a culpa pro indivíduo, né? Pra gente não questionar o sistema que ele sim produz a desigualdade, né? Não é culpa nossa a gente ter uma cabra ou qualquer outro bem, né? Mas a gente traz a culpa pra si, né? Justamente pra não culpar, né, o sistema, né? Que é ele sim produz essa desigualdade. Se vocês querem fazer alguma consideração final?
Não, só queria dizer que eu sempre quis participar de um clube do livro também. Então agora, finalmente.
Eu ia falar que aqui na gerência a gente já fez dois livros. A gente tem um clube do livro da gerência, mas são livros técnicos, né? Aí é um negócio assim, mais assim, é diferente, né? Aí eu fiquei feliz também. É a primeira vez que eu participei de um clube do livro de assim, uma coisa de literatura, assim. É
literatura,
legal.
Né?
Uhum.
Que bom. Fico feliz. É isso, pessoal. Boa sexta pra vocês. Bom
Valeu.
Fim de semana. O próximo livro, A Metamorfose, do Franz Kafka. Já tô lendo, já tô quase terminando, na verdade, que é um livrinho
rápido.
Curtinho, rápido. Uhum. E até as próximas.
Até a próxima. Obrigado.
Tchau, gente.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.